é presente, senhor presidente. Já temos. Só, já vou contá-los. Já temos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 senhores deputados. E já temos 6. Já dá. Seis e um, dois, três, quatro. Seja quatro, dez, quatro, um. Ah, já tá aqui, o senhor está assinou. São 12. Neste momento estamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, já temos. Sente-me. Na
Não, sente para aqui. Não, sente.
Eu não tenho escolas nenhum. Agora também tem nota. Só podia.
terceiro ponto.
Exatamente.
O adiamento para fazer isso.
Sim.
Já foi comunicado.
Já. Ah, mas depois poderia que o colega fizesse isso. Sim, mas
tenho
também é logo. Tá.
Tenho aqui a reunião ao lado.
Está bem, mas é já a seguir. Vai intervir, não?
Não, ela não tem tempo.
Tudo bem. Não vem a Viana? Sim. Se não tem indicações, o Partido Comunista ainda não. Mas já temos três partidos, já se pode começar.
Isto é para ser discutido. É aquele projeto de resolução. Ali está para tudo, também acha que se tudo for adiado, há muito para a frente.
Então, boa tarde, colegas. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Queria cumprimentar-vos, cumprimentar também os colegas que nos acompanham à distância e entramos na ordem do dia. A primeira parte com o período dedicado a informações e eu tenho uma informação a dar que tem a ver com a audição da manhã. Nós recebemos um ofício da Inspeção-Geral a propor, não é possível estar amanhã, senhor Inspetor-Geral, mas a propor a data de 24 de fevereiro e, portanto, na próxima, já combinei com o serviço, na próxima quarta-feira, exatamente hoje, 8 dias, faremos a nossa reunião em duas partes. A audição, esta audição que é solicitada, que foi solicitada por nós, o senhor Inspetor-Geral, e depois a segunda parte com a nossa reunião normal. A da manhã não há. O senhor Inspetor-Geral pediu para amanhã, por compromissos assumidos, não pode estar e propõe a data alternativa 24, portanto, que é da manhã 8. Ele não propõe nada, propõe nada. Eu é que achei por bem juntá-la à nossa reunião, já que temos reunião no dia 24 e juntámo-la, fazemos esta reunião em duas partes. Sobre informações, eu não tenho mais nenhuma informação, não sei se os colegas querem prestar alguma informação. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação das atas 63 e 65. Começaria por ata 63, ponho-a em apreciação. Por favor, colega Gameiro.
Sobre a ata 63, é isso?
Exatamente, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma correção a propor, que a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura penso que enviou para a Comissão, mas nós não recebemos a ata com essa correção, portanto não sabíamos se tinha sido aceita ou não, mas de qualquer maneira era aqui na página 3, no quarto parágrafo, a seguir: já a morosidade dos processos de contratação não pode merecer senão a total concorrência do Grupo Parlamentar do PS, porque os procedimentos da contratação na administração pública são muito pesados e morosos, e não difíceis. Acrescentou que, sempre que se pretende levantar a questão, para os aligerar, surge uma onda no sentido. E depois aqui um não e não um ão. Portanto, é aqui umas precisões e um bem como, mas não tem nada, não tem substância Muito bem, então, não altera nada, é só a forma.
Com a alteração proposta por a deputada Alexandra, vamos pô-la à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a ata 63. Ponho também em apreciação a ata 65. Está em apreciação? Ninguém quer usar a palavra? Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada. Passamos ao ponto 3. E eu sei que o colega José Maria Cardoso tem uma informação a dar. O meu está ligado. O meu liguei agora e deu. Fico, sim, sim.
Ah, já está, já está. Já está. Não, está já vermelho. Passou do verde ao vermelho.
Já está, já está. É, só ligou um de cada vez.
É como um bom português, só para
o. Mas creio que.
Se nos estão a ouvir, eu dou a palavra ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mesmo para dizer que o Bloco de Esquerda perde o adiamento deste ponto, porque quem, o relator e quem fará a apresentação neste momento não está disponível, está numa comissão de acompanhamento e por isso não tem disponibilidade para vir cá. E esse, é essa a solicitação que faço.
Muito bem, acho que está explicado. Passamos então ao ponto 4. É a definição da metodologia dos trabalhos de apreciação da especialidade da proposta de lei do Governo que define o regime jurídico da criação e modificação e extinção das freguesias. Eu notei que há duas propostas, uma do Partido Socialista, outra do PSD, e elas não são propriamente iguais, têm diferenças. Vamos ver como é que acertamos esta metodologia. Eu pedia ao colega Gameiro que apresentasse a proposta do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós comprometemos até sexta-feira passada a entregar uma metodologia e fizemos-lo. Essa metodologia é uma metodologia muito simples, cela e que penso que corresponde ao espírito da reunião anterior e da discussão que tivemos aqui, que é no sentido de ouvir a ANAFRE, a Associação Nacional de Municípios, a ANAM e a Sra. Ministra, até ao dia 3 de março, haver uma semana para entrega de propostas de alteração à proposta de lei e aos projetos de lei e votação na especialidade dia 18. Gostaria de exortar o Grupo Parlamentar do PSD a fazermos aqui um acerto de metodologia, porque não temos nada contra a proposta do PSD, pelo contrário, portanto, era no sentido, sim, as entidades são as mesmas, nós pomos aqui também a Sra. Ministra, o PSD põe aqui os órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, e eu fui informado pelos serviços que o Sr. Presidente da Assembleia já o fez oficiosamente, portanto, eles já se pronunciaram, então eu não sabia. Sim, na semana passada invoquei isso e não sabia, portanto, quero aqui também sublinhar isso e pedir desculpa se induzi alguém.
Deixe-me interromper, eu ia dar essa informação. Sim. Os serviços também me deram, o PAR já tinha feito essa demarche e, portanto, temos a apresentação por escrito e ia dar a informação, mas ainda bem que o colega Gameiro antecipou. Podemos fazer isso, aliás, devemos fazer a distribuição da...
Assessores e a Madeira. Sim, nós acabámos por colocar, na sequência até do alerta.
Pois eu fiz isso de boa fé, mas erroneamente. E quanto às outras audições, penso que não faz hoje sentido ouvir o grupo técnico, que já não existe, não é? Portanto, quando muito, penso que podíamos é solicitar, se houve algum relatório ou textos que tenham abordado a questão para os podermos estudar, assim como a Plataforma Nacional para Recuperar Freguesias. Não temos nada contra, mas no fundo, ouvindo a ANAFRE, mas não temos nada contra, podemos ouvir, e a Sra. Ministra da Coesão Territorial também não, portanto, desse ponto de vista... Pois, ouvindo a Ministra e o Secretário de Estado das Autarquias Locais, não faz grande sentido ouvir a DGAL. Acho que isso, ouvir de serviços diretamente dependentes do titular, claro, o DGAL não tem aqui, não tem nada a ver com isto. Portanto,
apenas a atenção do seguinte.
Mas quer dizer, gostaríamos de compatibilizar a proposta porque não temos nenhuma objeção de fundo relativamente à proposta do PSD.
Gameiro, é isso mesmo que solicitava, é que tentassem conciliar as propostas. Mas, de qualquer maneira, há aqui uma situação que estive a analisar entre a proposta do Partido Socialista de ouvir a ANAM e depois a Sra. Ministra, e depois mais 7 dias, uma semana depois, fazer o período de apresentação das propostas. Se nós ouvirmos todas as entidades que o PSD propõe, naturalmente que estes têm que avançar. Não há nenhuma possibilidade de os encaixar aqui. E, portanto, uma hipótese é, estou a sugerir, aquilo que for comum, dar-se como assente. Se aceitarem o que é complementar, se aceitarem o que não está mais, acrescenta-se. Sim, posso fazer um quadro comparativo com...
Ainda não percebi. Quais das entidades propostas do PSD não são aceitas pelo PS?
Nenhuma?
Nenhuma. Então, assentes relativamente às entidades. Bom, muito bem. Muito bom. Então, mas é assim. Não faz sentido, mas não se opõem que seja ouvido. Pronto, muito bem. Então, será relativamente simples no que diz respeito à identificação das entidades. Haverá acordo entre o PS e o PSD para já. Não ouvimos os outros grupos. Agora, Sr. Presidente, eu queria depois falar sobre outro assunto.
Eu já deixo. Deixem-me só acrescentar. A mesa pode fazer o seguinte. Se, com estas duas posições, nós juntamos todas as audições, vimos quando é que dá a última audição e depois os 8 dias têm que ser a partir daí. Porque senão, digamos, a audição propostas por PSD a seguir eram feitas antes do período de apresentação. Tudo bem. Pronto, dá a palavra então ao colega.
Sim, sobre as audições, sobre aquilo que... Então, só uma proposta, quer do PSD, quer do PS, Sr. Presidente, há aqui um ponto prévio que eu acho que convinha acertarmos. O Partido Socialista já manifestou intenção em não se opor às audições que estão propostas pelo PSD, muitas delas coincidem com aquilo que o PS também propõe, e, portanto, quanto a isso, não há questão nenhuma a levantar. Agora, aquilo que me parece é que, no meu entender, insólito, eu não me lembro, sinceramente, não me lembro, que uma comissão esteja a definir num processo legislativo datas concretas para ouvir entidades e para fechar o processo. Mas estas datas concretas parecem datas perentórias, quase que preclusivas. Eu não consigo entender isto. Nunca se viu. Por uma razão até, Sr. Presidente. Porque nós não conseguimos controlar a disponibilidade das entidades. Quando se diz aqui que a ANAFRA vai ser ouvida no dia 24/2, nós não sabemos se a ANAFRA pode vir cá no dia 24/2 ou não. Nem sabemos se a Comissão estará disponível desse dia para fazer isto ou para não fazer. Quer dizer, vamos ver, não faz o menor sentido uma definição rigorosa de calendários para isso, embora eu perceba que todos queiremos que este processo legislativo ande depressa, ande bem, mas, como se diz lá na minha terra, quer dizer, cadelas apressadas têm filhos cegos. Quer dizer, não vale a pena estar aqui a fazer isto aqui à pressa. Acho que temos de fazer as coisas com...
Oh, Carlos, deixa-me ver se entendi. Eu entendi as datas propostas como indicativas, até porque elas depois estão dependentes, já vimos um caso aí há bocadinho, em que estávamos para ouvir o Inspetor-Geral amanhã e ele disse que só podia ser passado uma semana.
Sr. Presidente, muito bem. Então, se as datas são indicativas, se todos somos sérios, queremos tratar deste assunto de forma franca e leal, que sentido faz estar a colocar à frente de cada entidade o dia em que ela vai ser ouvida? Ainda por cima, sem ela ser consultada previamente. Que sentido faz isto? Porque, reparem, um comando destes, mesmo indicativo, só fará algum sentido se tiver, digamos, uma contrapartida ou uma sanção no caso de incumprimento. Porque o que vai acontecer, ó Sr. Presidente, é que amanhã a ANAFRA não é ouvida no dia 24 e há logo um partido que se vai insurgir e dizer calma lá, porque estava decidido que era dia 24 a ANAFRA e agora não é. E, portanto, há aqui algum partido que está a fazer aqui, ou um grupo parlamentar que está a fazer um bocadinho finca-pé e a criar aqui algum entorce neste procedimento. Eu só queria deixar aqui claro o seguinte. O grupo parlamentar do PSD não tem nenhum problema com esta proposta de lei. Aliás, tanto não tem nenhum problema se pensam que nós queremos adiar isto ao máximo, empurrar com a barriga, estejam enganados com isso, porque fomos nós, através do líder do nosso partido, que acabámos de propor o adiamento das eleições autárquicas. Reparem, isto é até... isto até é contraditório. Quando se pode pensar numa coisa dessas, até é contraditório com aquilo que nós próprios estamos a fazer. E, portanto, primeira questão. Não é normal haver uma reunião de uma comissão que defina as datas concretas de audições e o fim do processo legislativo. Em segundo lugar, esta, digamos, pressão, porque é uma pressão, digamos, velada, simpática, mas velada, de colocar aqui datas, é, no nosso entender, tão desadequada como o PSD estar aqui a propor datas de dilação, ou seja, muito mais lá para a frente. Ou seja, para nós é tão desadequado colocar uma data próxima como uma data distante. As coisas têm que ser feitas de acordo com a disponibilidade, em primeiro lugar, das entidades e da Comissão. Agora, o processo é para tratar com a eficácia, com a rapidez, com que todos os outros são tratados. Porque se não for assim, dá a ideia que nós queremos fazer isto sem pés nem cabeça. Quer dizer, todo assim um bocado martelado. Eu acho que isso não é bom num processo.
Deixe-me lá passar a palavra.
Deixe-me
passar a palavra ao Partido Socialista, mas antes de dizer o seguinte, naturalmente que seguimos sempre essa sequência, até porque as datas não iam indicadas quando solicitássemos a comparência das entidades, não íamos dizer estejam cá no dia 24. Mas, portanto, temos para nós o problema que a mesa da Comissão está resolvido. Agora, se puderem acertar isso...
Mas ao Sr. Presidente, a questão é esta, até é prática, é operacional. Quer dizer, nós vamos votar o quê? Se isto for a votação, vamos votar a indicação destas entidades todas para serem ouvidas e à frente. Vai lá ficar uma data para elas serem ouvidas ou não? É que isso não pode ser votado. O PSD não consegue votar isso. Não é bem mal, não consegue votar. Isto não depende de nós. Nós não somos imperativos, impositivos, não podemos ser. E, portanto, o nosso compromisso, que é solene, à frente aqui dos microfones, é esse, é de tratar deste processo com rapidez. Mas nunca, quer dizer, com
com a faca ao peito ou com um cutelo em cima da cabeça. Isso não faz o menor sentido.
Então, ouvir o Partido Socialista sobre isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já conheço o Sr. Deputado Carlos Peixoto há uns anos. Não vou caracterizar este tipo de intervenções porque o Sr. Deputado não teve a possibilidade de cá estar na última reunião. Por certo, se ouviu então, é que não compreendo mesmo a sua intervenção. Porque aquilo que acontece é que no quadro da legalidade nós temos 60 dias para apreciar a proposta de lei. Não temos qualquer outra data, temos 60 dias. E ficou aqui combinado que o Grupo Parlamentar do PS apresentaria uma metodologia indicando datas de acordo com a disponibilidade, com certeza, das pessoas e das instituições, não quer dizer de quem somos nós. E, portanto, estas datas, com certeza, que não é para serem votadas. O que é para serem votadas é mais ou menos esta indicação. Agora, acrescentando as posições das audições que o PSD indicou, de modo a fazermos o mais celeremente, mas dentro dos 60 dias, se possível, antes dos 60 dias, a votação na especialidade deste diploma. É só esse o intuito. Portanto, todas as caracterizações e adjetivações eu não vou caracterizá-las.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agora vou desligar o microfone para dizer aqui uma brincadeira.
Cheia imensa graça. Cheia imensa graça.
Agora só queria perguntar ao PSD que, por favor, explicite qual é a intenção ao sugerir a Rural para ser ouvida, já que a Rural tem uma função específica e não tem, no primeiro nome, não consigo verificar a intenção à matéria que está em interesse.
Permite?
Pode.
Bom. Voltámos atrás, porque se já estava consensualizado que as propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS... Senhor Deputado, pode pedir os esclarecimentos que quiser, quer dizer, todas estas entidades têm uma relação direta ou indireta com os critérios que norteiam a proposta de lei. É evidente que, se eu lhe estiver aqui a dizer qual é a razão de ciência da audição de cada uma destas entidades, porventura até se ter o efeito de surpresa que nós queremos guardar para o dia da audição. E, portanto, não me obriga a dizer isso, porque sabe perfeitamente que qualquer entidade que aqui está tem interesse direto em ser ouvido, já que mais não seja, porque este processo tem que ser o mais informado possível, no nosso entender. Agora, se voltarmos atrás nisso, então desconstruímos aquilo que já construímos até agora, que foi este consenso. Mas, ao Sr. Presidente, relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado António Gameiro, eu acho que está corretíssimo. Ele disse tudo. A lei fala de um prazo de 60 dias. Nós temos que nos conter dentro do prazo de 60 dias, sem estar a falar de datas concretas. Isto é a coisa mais óbvia do mundo. E, portanto, eu não sei o que é que o aflige, digamos, na minha intervenção, quando eu digo, por favor, não coloquem datas à frente de nenhum tipo de audição, porque nunca o fizemos. Nunca o fizemos nesta comissão, e há outros grupos de trabalho, há comissões, há processos legislativos a decorrer, eu não me lembro de um exemplo destes. E, portanto, se isto cá fica, dá a ideia que há aqui uma arca empoeirada. E isso não faz sentido. É só isso, Sr. Presidente.
Está entendido. Perguntava ao Bloco de Esquerda se quer...
Quero sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. O que desta primeira discussão... O que se começa a ver é que, em nome da celeridade, estamos a atrasar. Ou seja, todos estamos com pressa, todos achamos que deva ser feito no mais breve tempo possível. O que é certo é que, por posições contrárias, o que são legítimas, mas estamos a contribuir para atrasar. O que foi dito na última reunião, independentemente de ser habitual ou não, se é normal ou não assim acontecer, mas o que ficou tacitamente acordado, se assim quisermos, foi que nós tentaríamos fazer este processo em sede de comissão no prazo de um mês. Vimos esta data como uma hipótese. Não quer dizer que obrigatoriamente tínhamos que a cumprir, mas tivemos isso como objetivo, ou seja, apontámos esse facto como objetivo enquanto prazo, enquanto período de tempo de discussão na especialidade. E, portanto, acho que é de definirmos se estamos na disposição de aceitar ou não. Não é propriamente um repto, não é criarmos aqui uma obrigatoriedade, mas um indicador que, no prazo máximo do mês, aquilo que é objeto de discussão desta comissão seja feito, seja elaborado e haja uma proposta em função daquilo que possa ser apresentado. Ou então não, ou então não se chega a nenhuma proposta final conjunta, obviamente. Portanto, creio que esse objetivo deve ficar definido. Quanto à apresentação de datas para as audições, elas são, obviamente, indicativas, não é? Ninguém quer, nem ninguém pretende, nem ninguém vai considerar que estamos a apontar datas quase como a lançar um repto final às entidades. Você tem que vir neste dia. Não se trata disto, obviamente. Não é? Trata-se de um indicador, de uma data indicativa que me parece pode ser esta data, como pode ser outra, em conformidade depois com as necessidades. E já agora, o Bloco de Esquerda, e creio que haverá essa abertura dos diferentes grupos parlamentares, estará na disposição de fazer mais do que uma audição por semana, desde que se consiga tempo e disponibilidade para tal, até porque nós hoje cada vez mais podemos fazê-las de outra via que não a presencial, e por isso facilita-nos também esse processo. E, portanto, não é estarmos somente à espera dos dias habituais das reuniões ordinárias para fazermos estas audições. Parece-me que deve existir abertura para contemplarmos no mais breve tempo possível um conjunto de audições. Sobre as audições, o que nós achamos é que os que estão apontadas, ficamos aqui numa posição intermédia, por assim dizer, entre o que é a proposta do Partido Socialista, que se limita praticamente àquilo que é obrigatório fazer-se, a ANAFRE, a ANAM e a Ministra da Tutela, obviamente que estes são obrigatórios. Nós achamos que também é importante a Plataforma Nacional para Freguesias, concordamos que seja ouvida, porque representa muitos destes movimentos sobre os quais nós estamos aqui, também é o móvel da questão, de certa maneira, não é? para estas hipotéticas alterações, e consideramos que há também uma outra entidade que nos parece importante, que é a ADREL, a Associação de Direito Regional e Local, porque nos parece ser uma entidade que tem ou poderá ter alguns dados e algumas informações que nos sejam significativas, até para sustentar algumas dúvidas que existem nesta proposta de governo. Portanto, as outras entidades que são apontadas pelo PSD, numa fase em que se pretende que seja o mais breve tempo possível a determinar um resultado de todo este trabalho de comissão, parece-nos dispensável, não querendo dizer com isto que não seja lógico e legítimo que elas possam estar aqui como proposta, mas achamos que possa ser dispensável. E achamos que aquilo que está definido enquanto metodologia na proposta do Grupo Parlamentar do PSD servirá como uma forma, digamos, de orientação da maneira de fazer os trabalhos. Sendo que o que nós gostaríamos que tivesse, independentemente da data ser apontada de imediato ou não, é termos um período de tempo de trabalho. E dentro desse período de tempo de trabalho, nós vamos definindo, data a data, aquilo que é necessário fazer com esse objetivo, com essa meta. E que esse grupo de trabalho, e que essa meta de trabalho fosse o período do mês, se hoje são 17, apontássemos para 17, 18 de março, temos este trabalho concluído enquanto comissão que irá debruçar sobre esta temática e sobre estas situações. Portanto, era isto que tínhamos para dizer, concordando com muito do que aqui está enquanto metodologia, tanto pela parte do PSD quanto pela parte do PS mais abreviada, e dizendo que das entidades, aquelas que há pouco referi como sendo as necessárias ao momento e que nos parecem imprescindíveis para ser ouvidas neste processo. Portanto, é isto que tinha para dizer em nome do Bloco de Esquerda.
Apercebida a posição do Bloco de Esquerda, perguntava à Paula.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte. A posição do PCP é conhecida. Aliás, nós apresentámos uma proposta concreta para que esta comissão pudesse desenvolver todo o trabalho de especialidade relativamente a estas propostas no prazo de 30 dias, como baixou a maioria das iniciativas relativas ao assunto. Não foi esse o entendimento. Nós compreendemos porquê, porque, de facto, estamos num processo em que se já registou o atraso por parte do Governo na apresentação da proposta da Assembleia da República e há claramente, por parte de PS e de PSD, uma intenção de procurar que não haja tempo para que as freguesias possam ser repostas, onde seja essa a vontade das populações, ainda no quadro do próximo ato eleitoral. Tem sido, aliás, olhando para as propostas que são apresentadas por PS e PSD para esta metodologia, a discussão reflete exatamente esse aspecto. Esta é a questão de política de fundo que temos aqui relativamente a este processo. Eu recordo, quando o PS e o CDS foram governo, uma proposta a propósito do Governo das Finanças Locais, que foi apresentada, foi discutida na Generalidade e a votação final global no prazo de uma semana, e não houve problema nenhum para o PSD. Estamos a falar das finanças locais, que é tão só uma matéria de fundo por parte das autarquias. Nós, na proposta que apresentamos, nunca quisemos superar, digamos, nenhuma das etapas do processo de especialidade. Ouvir entidades, era possível integrar mais entidades, além daquelas que nós tínhamos proposto, de poder haver um prazo para que os partidos pudessem apresentar as suas propostas e depois, naturalmente, fazer a discussão e votação na especialidade. Não foi esse o entendimento por parte da maioria relativamente a esta proposta. Agora, dizer o seguinte sobre a discussão se tem tido aqui. Este era o segundo aspecto que queria referir. Este é um processo vai ser desenvolvido no âmbito da Comissão. Obviamente que nós não vemos qualquer problema que possa ser feito um calendário com datas concretas relativamente a esta matéria. É curioso que o PSD utilize este argumento aqui, mas, por exemplo, na Comissão de Saúde, ainda há umas semanas, defendia que uma entidade devia de ser ouvida e propunha que fosse todas as segundas, quartas-feiras de cada mês ouvir essa entidade. Ou seja, aí já não havia problema definir até o dia em concreto em que era para ser ouvida. Percebemos que é o argumento que é útil para esta discussão e com o objetivo que tem relativamente ao processo, porque o PSD, juntamente com o CDS, são responsáveis pela extinção de freguesias contra a vontade da população, por isso compreendemos perfeitamente. Nós não nos choca, nem achamos que seja algo inédito, muito menos nesta comissão. Aliás, relembro até que esta comissão foi criada neste mandato, ou seja, nem há mandatos anteriores e legislaturas anteriores para nós irmos fazer essa comparação, mas se formos ver essas áreas, há vários processos em que há naturalmente a definição por parte de um calendário, por isso não vemos relativamente esse, não é esse o problema. O problema de fundo aqui é um problema político, naturalmente, em que cada força política, cada partido, cada força partidária assume a sua posição.
Eu penso que está entendido perfeitamente a posição dos partidos desta comissão e, portanto, eu vou tentar resumir para dizer o que é que vamos fazer de seguida. Nós temos, de facto, as entidades todas que são propostas, vamos tentar a audição de todas elas, no mais curto espaço de tempo, naturalmente. Vamos pedir-lhes que indiquem a sua disponibilidade. Depois de ouvirmos a última entidade, damos um período de apresentação das propostas de alteração, eventualmente, e depois, na parte final, definiremos mais 8 dias, mais uma semana, para a votação da especialidade. Esta súmula corresponde àquilo que... Então, poria, digamos, esta súmula que disse à votação. Da grelha. A grelha já vamos falar nisso, porque eu vou apresentá-la a seguir nas informações. Está feita a proposta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com a abstenção do...
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o projeto de lei em apreciação deu entrada a 7 de janeiro de 2021 e tem como objeto proceder à delimitação administrativa territorial entre a freguesia de Boivães e a União de Freguesias do Castro, Ruivos e Grovelas, do Conselho de Ponte da Barca. No âmbito deste processo, de acordo com a respectiva exposição de motivos, pronunciaram-se as autarquias locais envolvidas para a fixação definitiva dos limites administrativos e cujas deliberações foram aprovadas. Também esta iniciativa está devidamente justificada no que diz respeito à pretensão de alterar os limites territoriais entre a freguesia de Boivães e a União de Freguesias de Castro, Ruivos e Grovelas, e foram obtidos, tendo por base quer a cartografia quer do Conselho de Ponte da Barca, produzida em 2004 e devidamente homologada. Para além disso, foi desenvolvida uma nota técnica pelos serviços, a quem agradecemos, e que informam que a iniciativa reúne todos os requisitos formais e constitucionais de ser apreciada em plenário. Informar que não se encontra pendente nenhuma iniciativa legislativa idêntica à em apreciação, o que também nunca aconteceu em momento anterior. Para além disso, dizer simplesmente que a nota técnica sugere uma pequena alteração que tem a ver com o título da iniciativa e que sugere que a iniciativa se denomine, que altera, eu que pedi a atenção do PSD, uma vez que é uma iniciativa do PSD, e que tem a ver com o título e que a proposta dos serviços, portanto, da nota técnica, é que o título deveria ser altera os limites territoriais da freguesia de Boivães e a União de Freguesias de Castro, Ruivos e Grovelas, do Conselho de Ponta Barca. Não altera em nada o sentido da mesma, mas melhora e precisa mais aquilo que é o seu objetivo. Portanto, em conclusão, a iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, encontrando-se em condições de ser apreciada em plenário. O projeto de lei pretende proceder à alteração dos limites territoriais, como atrás já foi referido em mais do que um momento, e o presente parecer deve ser, depois de votado, deve ser submetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Maria Luz. Vamos então pôr o... dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD sobre o...
Só para saudar, obrigada, Sr. Presidente, é só para saudar a autora do parecer, a colega Maria de Luz Rosinha, e proceda-se em conformidade.
Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho elaborado pela Sra. Deputada e, naturalmente, votar favoravelmente a proposta que está. Muito obrigado.
O PCP, Paulo.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer e nós também acompanharemos.
Bem, como não houve nenhuma discussão, penso que podemos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Vamos passar ao ponto 6, que tem a ver com a discussão do projeto de lei, do projeto de resolução da responsabilidade do PSD. E eu queria dar a palavra à colega do PSD, quem vai apresentar, Carla Borges.
É a deputada Carla Borges que está no gabinete.
Então é só esperar que os serviços ponham em contacto. Carla, tem que ligar a câmara.
Estou. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Caros
já
colegas,
ouvir,
muito
Carla,
boa tarde.
Já estou a ouvir em condições.
E a ver também, penso eu, não?
Não a vemos ainda. Tem que ligar a câmara. Já está também? Já o vemos? Carla, faz o favor. Quando quiser,
muito obrigada. Uma boa tarde a todos. E então, a apresentação são 931. Tem como base um facto que sistematicamente o Governo tem a relatividade de processos desta natureza, leia-se processos com os fundos de emergência municipais. Em particular, o Ministério que tutela estes fundos, que, como todos nós temos, têm sido sucessivos os atrasos dos fundos, quer na abertura.
Está-me a ouvir bem?
Sr. Presidente.
Está-me a ouvir bem? Olha, eu pedi-lhe, vamos ver se os serviços dão aí um jeito, porque está-se a ouvir com interferências, com interrupções. Eu pedi-lhe...
Sr. Presidente.
A Carla está aqui, estão a sugerir que se desloque aqui, é possível?
Bem, sim, senhora, faltam 5 minutos.
Tem que fazer a caminhada que fez hoje, se calhar.
Já fiz, já fiz.
Mas vem cá, é isso? Então pronto, vá. Os colegas estiverem de acordo, nós passamos ao ponto seguinte, depois voltamos a este, que tem a ver com os outros assuntos e é para discutirmos a grelha dos tempos. A proposta dos serviços é que nesta audição que vamos ter a seguir e depois nestas audições que vamos ter a seguir e na próxima, que não haverá amanhã, é de o grupo parlamentar que pediu a vinda da entidade tem 5 minutos para uma apresentação inicial, depois a entidade convidada tem também 5 minutos, depois há uma ronda única com 3 minutos a cada grupo e depois a entidade convidada terá o somatório dos minutos gastos nas intervenções. Tem alguma coisa a opor? Isto dá 52 minutos. Colega Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas 2 notas. A primeira, para dar conta, eu já tinha feito uma intervenção similar no início dos trabalhos desta sessão legislativa. A mim custa-me um pouco aceitar que, por exemplo, um DURP tenha o mesmo tempo de intervenção, seja lá em que audição for, em que intervenção for, que um grupo parlamentar que tem uma representatividade de 80, 90, ou 100 deputados, ou 20, seja lá o que for. Custa-me um pouco aceitar isso. Agora, se nós apenas olharmos para processos legislativos em sede de especialidade, em que todos temos que perceber que os contributos de todos os deputados permitem que o processo seja mais, digamos, mais informado, mais denso, com mais contributos, enfim, sob esse ponto de vista, percebe-se um pouco que os tempos sejam iguais. Mas isto não deve, digamos, servir de bitola para todas as audições em todo o tipo de procedimentos ou de processos. E por isso, Sr. Presidente, fica aqui apenas uma primeira reserva. A segunda tem a ver com o facto que vai criar um problema prático neste processo legislativo em concreto, do grupo parlamentar requerente ter 5 minutos. Acontece que nestas audições houve 2 grupos parlamentares requerentes, que foi o PS e o PSD, o que significa que ou um prejudica o outro, e como é que nós vamos fazer este crivo? De acordo com a ordem de entrada dos requerimentos, que eu não sei qual foi o primeiro, se foi do PS ou do PSD, ou então não fazemos nada disso e damos 5 minutos a cada um dos partidos que ambos requereram algumas entidades em comum. E, portanto, essa é que é a questão, porque um tem que excluir o outro.
Mas, o que estamos agora a discutir tem a ver com a próxima audição.
Sim.
E esta foi pedida apenas pelo PSD.
Não.
Sim. Estamos a falar desta audição. Sim, sim. As outras, naturalmente, vamos enviar por posta.
É que isto vem com o mesmo e-mail que os...
Mas está entendido? A Paula quer usar a palavra, faz favor.
Suscitar uma questão. Eu creio que esta questão dos requerimentos e de quem é que faz a primeira intervenção, creio que é claro, não é? Se há só um partido a fazer o requerimento, é esse partido. Mas se por acaso houver 2 partidos a requerer a mesma entidade sobre o mesmo assunto, acho que tem que ser dado o tempo inicial aos 2 partidos. Não é o caso não é o caso que estamos a tratar agora aqui, mas a experiência que tenho é exatamente essa. A questão que queria colocar sobre esta grelha prende-se exatamente com esta questão que foi atribuída do tempo ao DURP. Nós temos vindo a colocar, de facto, que os grupos parlamentares, os DURPs não devem ter o mesmo tempo dos grupos parlamentares. E por isso, creio que podemos ver aqui uma solução, por exemplo, do DURP ter 1 minuto e meio, algo assim. Estou a dizer em função dos 3 minutos que está aqui estabelecido. Haver aqui alguma relação deste género.
Era... Fez também a distinção para a intervenção inicial. Sim, sim, mas estamos a aprovar uma grelha que fica de futuro, não é?
Ah, ficamos com ela aprovada, Sr. Presidente, mas se houver uma audição, imagino que há uma audição que é requerida por 2 partidos, eu creio que o tempo inicial tem que ser atribuído...
Mas a ideia não era essa, suponhamos que era requerida por um DURP. Como é que fazemos? Então não deve estar aqui esta barra. Vamos ver isso. Mas vamos ver isso agora não. Bem, Então, não estamos aqui a levantar o problema, nós esclarecemos isso e depois levamos à vossa consideração. De qualquer maneira, tinha o colega José Maria Cardoso.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, duas observações sobre o que foi dito em relação a estas grelhas, compreendendo que elas são para estas audições em concreto, mas que poder-se-á depois utilizar como uma grelha mais generalizada para outro tipo de audições. Quanto ao tempo de intervenção inicial, me parece importante ter este princípio de que se é um grupo parlamentar, esse grupo parlamentar tem direito, se é mais do que um grupo parlamentar, ou esse tempo é distribuído pelos diferentes grupos parlamentares, ou é atribuído tempo diferenciado de forma igual, em termos de posicionamento de cada um dos partidos, no tempo que está estabelecido. Sobre a questão das intervenções, estou concordante muito com a última parte da intervenção do Sr. Deputado e não com a primeira, ou seja, parece-me importante esta pluralidade de opiniões e de posições ser mantida e por isso sou defensor, que somos defensores, que o tempo seja distribuído de igual forma, independentemente de ser grupo parlamentar ou ser DURP, porque contribui exatamente para essa pluralidade de opiniões e de posições e os contributos, quanto mais alargados forem, tanto melhor e por isso, nesse princípio, nessa base, somos defensores da distribuição igualitária dos tempos de intervenção.
Está percebida a ideia, nós vamos usar esta que está aqui proposta nas próximas audições, nestas duas que vamos ter, e depois em relação, digamos, àquelas que contam para a metodologia do ponto que estamos a datar, e não só, vamos fazer aqui o apanhado das propostas que foram feitas, poremos à consideração dos colegas, dos grupos parlamentares, e depois afinamos para a próxima reunião, já com a posição definida. Estão de acordo? Então, voltava atrás e agora vejo que a colega Carla que seguiu a minha sugestão, andou bem, fez uma boa caminhada e dava-lhe a palavra no ponto 6.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço-lhe a sua oportunidade que me deu de vir aqui à Comissão, sempre atento à eficácia dos trabalhos desta Comissão, e agradeço-lhe. E reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PST. E como eu estava há pouco a dizer, mas retomando aqui o início da apresentação, dizer o seguinte, os fundos de emergência municipais são matérias que estão protocoladas e estão previstas no âmbito daquilo que são as competências do Ministério da Modernização Administrativa, que é tutelado pela Sra. Ministra Alexandra Leitão. É um facto que este Governo, lamentavelmente, já nos tem vindo a habituar a alguns atrasos no domínio da gestão destes fundos, contrariamente àquilo que seria esperado, porque, efetivamente, trata-se de um fundo importante para que os municípios possam fazer face à recuperação de danos causados pelas tempestades, calamidades e outros efeitos naturais idênticos. E precisamente porque se reconhecer que a emergência muitas vezes leva a que se atue de uma forma urgente, é que se entendeu e bem, em devido tempo, criar este mecanismo financeiro de apoio aos municípios. Como eu estava a dizer, já no passado, este Ministério, que é tutelado pela Sra. Ministra Alexandra Leitão, no que diz respeito ao Lesley, protelou, não agilizou, e isso até levou a que o Grupo Parlamentar do PSD apresentasse dois projetos de resolução nesse sentido, de forma, junto da Sra. Ministra, a recomendar que o tratamento deste Fundo de Emergência Municipal, no que diz respeito à tempestade de Lesley, fosse mais agilizado, mas o que é facto é que o mesmo voltou a acontecer relativamente às tempestades Elsa e Fábia. E daí nós termos, o ano passado, numa primeira fase, colocado uma pergunta em sede de Ministério, visto que, inclusivamente, nem sequer a resolução do Conselho de Ministros que atribuía e determinava o estado de calamidade a esta tempestade e que permitiria, por essa via, o início do processo formal de avaliação de danos causados em sede de infraestruturas municipais, estava sequer tomada. Portanto, um ano quase após a ocorrência das tempestades, a resolução do Conselho de Ministros ainda não estava tomada, portanto, os senhores ministros e o Conselho de Ministros ainda não tinha tomado a necessidade de determinar a calamidade, não obstante as promessas que foram tidas nos dias após as mesmas terem ocorrido. o que deixava claramente os autarcas numa situação muito frágil, visto que tinham criado expectativas relativamente à atribuição destes fundos e essas expectativas tinham promovido ou tinham feito que eles próprios tomassem decisões gestionárias daquilo que eram os seus orçamentos municipais, em determinados sentidos, aguardando com toda a confiança e sentido de boa fé naquilo que tinham sido as palavras do Governo e da tutela sobre a atribuição deste fundo de emergência municipal. O que é um facto é que, finalmente, a resolução do Conselho de Ministros surgiu, foi publicada, mas, contrariamente àquilo que eram as expectativas de todos nós, esta resolução do Conselho de Ministros acabou por ter que ser retificada porque a primeira versão não incluía todos os distritos que tinham sido alvo desta tempestade. Isso causou-se mais um atraso. Nós temos vindo a acompanhar este processo todo e, na última audição regimental, tivemos a oportunidade de colocar à Sra. Ministra a questão de que, ou melhor, de quando é que seriam pagos os contratos relativamente ao Fundo de Emergência Municipal para poder, no fundo, financiar a recuperação dos danos causados às infraestruturas causadas pela tempestade Elsa e Fábia. A resposta vinda pela mão do Sr. Secretário de Estado foi de que em breve iriam ser dadas orientações às comissões de coordenação regionais no sentido de abrir os avisos das candidaturas. Todos nós sabemos bem o que é que isto significa e esperemos que aquilo que é o nosso sentimento não se venha a concretizar e, precisamente, por, de alguma forma, lamentavelmente, haver alguma experiência no passado que nos leva a pensar desta maneira, de que estas palavras poderão ser apenas palavras que não serão concretizáveis em breve tempo, entendemos apresentar a esta Assembleia um projeto de resolução de forma a recomendar ao Governo e relembrar e sublinhar a importância que para os municípios têm estes fundos de emergência, até que pelo próprio nome indica, fundos de emergência municipais. Portanto, aquilo que nós queríamos aqui relembrar é precisamente essa urgência e deixar também aqui algo em cima da mesa, que é, se não fosse pelas mãos de uma proposta do PSC, a dotação orçamental neste Orçamento de Estado não seria suficiente sequer para pagar ou para protocolar os danos causados por esta tempestade, por estas duas tempestades, Elfis e Fábian, o que de alguma forma nos deixa estupefactos, porque os danos, à época da apresentação do Orçamento de Estado, já eram subejamente conhecidos pela tutela, portanto, teriam tido a oportunidade de o considerar no Orçamento de Estado. Mas, felizmente, os partidos com assento nesta Assembleia, a maioria deles, permitiu que a nossa proposta fosse aprovada e dotar o Orçamento com aquilo que nós estimamos ou que é expectável que seja o valor das candidaturas aprovadas. Mas o que nos traz aqui hoje é o projeto de resolução e era sobre esse que eu também queria dedicar a minha atenção e dizer que, de uma forma muito resumida, o que nós pretendemos aqui é, partindo das últimas palavras do Sr. Secretário de Estado, mas tendo em consideração o histórico que há sobre esta matéria, sobre a aplicação dos fundos de emergência municipais, recomendar ao Governo que proceda à abertura com caráter de urgência destes avisos e que conclua rapidamente este processo de forma a financiar os municípios do valor necessário para que eles possam fazer a recuperação das infraestruturas danificadas pelas tempestades Elsa e Fábia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Este ponto não tem votação, mas tem naturalmente discussão. Eu passava a palavra ao Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradecer a exposição daquilo que já era conhecido, da redação deste projeto de resolução. Nós somos da opinião de que, de facto, este projeto de resolução não acrescenta nada àquilo que se vive hoje relativamente a esta matéria. Todavia, a iniciativa é do grupo parlamentar do PSD e é fundamentada nas razões que a Sra. Deputada acabou de invocar aqui. Verdadeiramente, o que se passou foi que em novembro, no dia 20 de novembro de 2020, houve, de facto, uma resolução do Conselho de Ministros que veio assumir e reconhecer a verificação de condições excepcionais relativamente às depressões Elsa e Fabian e que permitia o acesso
com recurso a uma candidatura ao Fundo de Emergência Municipal para a concessão de auxílios financeiros aos municípios. O que aconteceu também foi que houve uma gralha nessa resolução do Conselho de Ministros, não tendo sido incluídos os distritos de Castelo Branco, da Guarda e de Santarém, coisa que foi ratificada depois no dia 10 de dezembro, portanto um mês depois, com uma ratificação do Diário da República, uma declaração de ratificação 49/2020 para permitir isso. O que é que aconteceu entretanto? Os municípios começaram a fazer chegar com as suas candidaturas e a fazer sentir que havia também necessidade de financiar o apoio à elaboração das candidaturas e que era necessário também apoio financeiro para ajudas técnicas. Por isso foi preciso adequar o Decreto-Lei 225/2009, de 14 de setembro, com uma nova redação que permitisse que isso acontecesse para este efeito, para que não fosse só o auxílio no pagamento da infraestrutura, mas também a elaboração do projeto e o pagamento das ajudas técnicas. Isso hoje está concluído, as candidaturas estão a ser analisadas neste momento pelas CCDRs e, portanto, penso que dentro de muito pouco tempo serão seriadas e definitivamente aprovadas as candidaturas e entregue o dinheiro aos municípios. Mas, portanto, também da parte do grupo parlamentar do PS, quisermos interar sobre a razão de ser deste projeto de resolução e, no fundo, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, também já agora, para invocar aqui uma sentença popular muito querida a todos e, portanto, de facto, a situação é hoje praticamente considerada finalizada, uma vez que as CCDR estão em vias de poder aprovar. E, portanto, as recomendações deste projeto de resolução para nós são bem-vindas, mas já vêm tarde, porque está concluído o processo praticamente. Penso que nos próximos dias vamos ter essa conclusão de seleção de candidaturas e formalização dos contratos de financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado,
acordo,
colega.
Acordo com a informação.
Estas ilustrações com provérbios são muito mais... Não foi tão rica como a do caroço, da azeitona, mas de qualquer das maneiras... Estou a dizer que estas ilustrações com provérbios são sempre mais esclarecedoras. Nós não temos nenhum grupo parlamentar presente, a não ser o PSD.
Não, mas... Presidente, e agradecendo à colega deputada Carla, portanto, pela exposição que fez, deixe-me colocar uma questão e fiz um minuto à Maria da Luz para me esclarecer o seguinte. Presidente, da forma como foi agendado, está a discussão do projeto de resolução. E a minha pergunta vai no sentido de, feita a discussão, como é que é assim, como é que é incluído no guião das votações? Para a votação final, em plenário.
Okay. Mas eu dava a palavra, naturalmente, à proponente, e se quiser terminar, a discussão acaba consigo.
Presidente. Só para também dar um contributo final relativamente à apresentação e à discussão deste projeto de resolução. Efetivamente, também é nosso conhecimento da fase atual em que os trabalhos estão a desenrolar-se. No entanto, não posso deixar de registar aqui que temos igual conhecimento de que logo nos dias subsequentes à ocorrência das tempestades, os municípios fizeram chegar às CCDRs uma estimativa dos danos causados. Portanto, esta discussão que agora está a ter lugar poderia, na nossa opinião, ter ocorrido muito mais cedo, da mesma maneira que foi solicitada uma estimativa dos danos aos municípios, igualmente também poderia ter sido aberta à discussão e... No nosso ponto de vista, não compreendemos o porquê que isso não foi feito e não compreendemos porquê que só agora é que ela está a ser feita, talvez porque houve dois projetos de resolução apresentados pelo PSD, talvez porque foi feita uma pergunta sobre este assunto, talvez porque houve uma data de contactos até por parte dos autarcas, esses também muito empenhados das várias alas partidárias sobre esta matéria, que clamaram por que este processo desse andamento. Não posso deixar de registar coincidência, não feliz, mas coincidência, de que o processo só é aberto quando os fundos de emergência municipal Leslie, e perdoem-me esta expressão muito reduzida sobre a questão, mas quando o fundo de emergência municipal Leslie é concluído, e então só agora é que abrem o fundo de emergência municipal Elsa e Fabian, e só passado um ano é que vão abrir a discussão e conversações com os municípios para saberem o que é que eles verdadeiramente e formalmente querem. Já sabiam há muito tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós estamos em condições de concluir esta primeira parte do... Tenho apenas uma informação de um ofício do PSD sobre a audição do Sr. Secretário-Geral dos Sindicatos da Administração Pública, mas do Sr. Coordenador da Frente Comum, da Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, da Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE e da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre a ADSE. É um requerimento. Então, estão em condições de o apresentar? Então vá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou aqui com um problema com a máscara, peço desculpa. Sr. Presidente, agora sim, em condições e com a máscara no devido sítio. Bom, o PSD apresenta então este requerimento a propósito do tema da ADSE para ouvirmos, portanto, em audição o Sr. Secretário-Geral da FESAP, a Sra. Coordenadora da Frente Comum e a Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, bem como a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Como sabem, este tem sido um tema que temos acompanhado ao longo das legislaturas com particular interesse, dado o impacto, enfim, direto e indireto que acaba por ter no Serviço Nacional de Saúde, caso haja mais ou menor fortalecimento deste subsistema, naturalmente que isto tem um impacto maior ou menor no Serviço Nacional de Saúde, e porque os tempos de pandemia, bem como algum alargamento ou alguma manifestação de interesse de diversos interlocutores de redefinir o âmbito dos seus beneficiários, há aqui uma série de questões que importa esclarecer, até porque a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública tem sido, digamos, demasiado vaga nas suas intenções para a ADSE, o que tem deixado também algum desconforto nos representantes dos trabalhadores, bem como até no próprio Presidente do Conselho de Fiscalização, agora está-me a fugir o nome, Conselho Geral da ADSE. Nesse sentido, era importante que todos os grupos parlamentares pudessem acompanhar esta intenção do PSD de fazermos estas audições que, enfim, acabam por contribuir para um melhor esclarecimento sobre a sustentabilidade da ADSE e do futuro da ADSE, ajudando também o Governo a esclarecer o que pretende. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está bem claro a intenção deste requerimento. Eu perguntava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer comentar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, não temos nenhuma objeção ao requerimento, portanto, o Governo tem vindo a fazer um alargamento paulatino das condições de adesão à ADSE. Esse trabalho tem tido aqui um conjunto de adesões significativas, como é público. Claro que se levanta um conjunto de questões, nomeadamente do subfinanciamento e do impacto orçamental, e, portanto, eu julgo que se justifica que esta Comissão possa fazer essas audições.
Muito obrigado. De qualquer maneira, acho que tenho que pôr o requerimento à votação. Iria exatamente pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E, portanto, vamos concluir esta parte, a primeira parte da nossa... Com a abstenção do Partido Socialista. Foi abstenção, não foi?
Eu fiquei com a ideia... Não é, era a abstenção do Partido Socialista, não é aprovação.
Não foi abstenção. Ai, foi? Votar a favor. Eu,
ah, pois, muito obrigada.
Eu resumi, quando eu disse que alguém se abstém, mas foi gesto, mas deu a impressão que coincidiu. Pronto.
Muito está obrigada, Sr. Presidente.
Por unanimidade, portanto, não. Então, dizia eu que está concluída esta primeira parte e passamos, até porque já temos a entidade, o Presidente da entidade convidada para a audição, penso que disponível para usar a palavra.
Oh, Presidente, eu ainda sobre a questão da nossa proposta de metodologia e nos outros assuntos, deixe-me dizer só o seguinte. No ponto 2 da nossa proposta, fazíamos o pedido da inserção da documentação por parte dos serviços. Portanto, toda a documentação que tem sido solicitada. E a minha pergunta é, portanto, se os serviços vão proceder dessa forma.
Claro, as propostas Pronto. Estão aprovadas com as complementaridades das audições, portanto.
Tá? Sim,
sim, mas o PS diz que estava de acordo e, portanto, complementámos com a proposta também do PS e, portanto, são as duas propostas juntas que foram aprovadas. Bem, agora penso que estamos em condições de cumprimentar o nosso convidado, não sei se... Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, está-me a ouvir?
Muito boa tarde, ouvi muito bem, Sr. Presidente.
Olha, eu peço-lhe para ativar a câmara, que estamos a ouvi-lo, mas não o estamos a ver.
Agora, com certeza, já nos vimos.
Agora sim. Aproveito para o cumprimentar. Há muito tempo que, de facto, não tinha cruzado consigo e é um gosto vê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E a referir como é que vai ocorrer esta audição. Nós vamos ter 5 minutos para o grupo parlamentar iniciais, para o grupo parlamentar que fez a...
O PSD.
Que o requereu, o PSD. Depois damos 5 minutos à entidade convidada. Depois vamos dar 3 minutos aos colegas que queiram intervir. E depois dou-lhe o somatório, digamos, do tempo para fazer a intervenção final.
Obrigado.
Está esclarecido. Então, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a deputada Isaura Moraes.
Pelo PSD é a deputada Lina Lopes, que faz a intervenção.
Então, é só um pouco para darmos tempo à colega Lina Lopes. Vai começar a intervenção, Lina?
Sim.
Faça o favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhoras e senhoras deputadas, Sr. Presidente da FESAP, Sr. Secretário-Geral da FESAP, o requerimento que nos traz aqui tem a ver com uma questão que foi feita à Sra. Ministra da Administração Pública na passada semana. Isto tem a ver com o teletrabalho. E o grupo parlamentar do PSD tem-se confrontado não só com esta ministra, mas também com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, e dá-nos a sensação que existem dois tipos de trabalhadores. Existem os trabalhadores do privado e existem os trabalhadores do público. E nós temos que começar a uniformizar e a perceber, ao contrário daquilo que muitas vezes é falado no exterior, que todos os trabalhadores da função pública são os privilegiados, nós temos tido, efetivamente, queixas, e os próprios sindicatos têm referido isso mesmo, que o teletrabalho é completamente desigual para estes trabalhadores da administração pública. Nomeadamente, muitos deles não têm computadores, muitos deles são colocados em teletrabalho, não lhes dando condições, e o que nos custa a nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, é verificar que, em relação ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é exigido às empresas privadas de várias condições, e depois chegamos à administração pública, temos um desconhecimento total do que se está efetivamente a passar. E foi por isso que efetivamente o grupo parlamentar do PSD resolveu fazer este requerimento. Porque é importante que a população em geral perceba que as dificuldades que tem o privado também têm o público. Que a concertação social não é para o público, é apenas para o privado. E felizmente também que existem sindicatos que nos vão dando conhecimento dos problemas, como também muitos dos trabalhadores. Na altura foi pedido também à Sra. Ministra que nos dissesse como é que estavam, qual era o número de trabalhadores, como é que esses trabalhadores estavam divididos por sexo, porque, como sabem, no Orçamento de Estado deste ano existe um artigo, é o artigo 14, que diz que todos os dados têm que ser apresentados por sexo. Depois, perguntamos o seguinte, se um trabalhador tiver uma queixa, onde é que a apresenta? Nós fomos à Inspeção Geral de Finanças e verificámos que existe lá um link onde se pode apresentar uma queixa apenas por assédio moral no trabalho. Mas não verificamos nada sobre o teletrabalho. Eu pergunto onde é que, enquanto que os trabalhadores no privado chegam à CT e fazem a sua queixa, anónima, etc., como é que os trabalhadores da função pública o fazem? Este requerimento. Por outro lado também, a senhora Ministra, nós começámos com 70 mil trabalhadores, neste momento já me diz que existem apenas 45 mil trabalhadores em teletrabalho, e eu pergunto é, neste momento que estamos em confinamento geral, como é que o número de trabalhadores em teletrabalho diminuiu? Obviamente que nós todos sabemos que este não é o teletrabalho que nós queríamos, não é o teletrabalho que está efetivamente em sede de Código de Trabalho, não é. Foi o teletrabalho que fomos aprendendo, só que já vamos há um ano neste teletrabalho. E o que eu pergunto, e o que o grupo parlamentar do PSD pergunta, é como é que o Ministério da Administração Pública e como é que este governo, que tanto exige ao privado, o que é que está a fazer em relação ao público? Como é que os trabalhadores podem ser efetivamente defendidos? Por isso é que chamamos os sindicatos, o IGF, etc. São estas as questões. Eu penso que não vale a pena estar a fazer muito mais questões, depois teremos mais 3 minutos, mas gostaríamos mesmo era de ouvir as federações sindicais para tentarmos perceber. Nós temos efetivamente as denúncias que nos têm chegado, mas queríamos ouvir de viva voz o que é que nos têm a dizer sobre os trabalhadores da administração pública, que ao contrário de aquilo que é dito para o exterior, não são os favorecidos. Os trabalhadores da administração pública muitas vezes não têm voz e são efetivamente os sindicatos que nos poderão ajudar a perceber e a dar voz a estes trabalhadores.
Muito obrigado. Não faltava muito tempo para os 5 minutos. Eu dava a palavra agora ao Presidente da Federação, e Sr. José Abraão, faça o favor.
Bem, mais ou menos, boa tarde. Queria cumprimentá-lo, especificamente o Sr. Presidente, queria cumprimentar todos os Srs. Deputados, agradecer o convite que foi feito à FESAP. Estamos representados por 3 dirigentes, eu próprio, o Ricardo Freitas e o Carlos Almeida, e congratulamos até pela iniciativa, na justa medida em que esta questão do teletrabalho é para nós muito importante. Mas antes disso, um ponto prévio, porque tive a oportunidade de ouvir que aprovaram o requerimento para a DSE, gostaria de manifestar desde já a nossa inteira disponibilidade. A senhora Ministra cumpriu com aquilo que era a questão do alargamento, num diploma mal concebido, com muitas dúvidas, que esperamos que entretanto possam ser resolvidas, nomeadamente no que concerne à possibilidade dos trabalhadores em contrato de trabalho das empresas municipais, do setor empresarial local, tradicionalmente era a administração pública, se possam inscrever. Mantemos esta expectativa em aberto e, mais uma vez, quando considerarem a data, estaremos presentes para falar sobre isso. No específico do teletrabalho, dizer que nós na administração pública aplica-se o Código de Trabalho, como no setor privado, no que respeita ao teletrabalho. Mas também há algumas especificidades previstas no artigo 68 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Agora, tudo isto muito baralhado com aquilo que foi o Decreto-Lei 10A, de 3 de março, que veio empurrar, entre aspas, para teletrabalho, milhares de trabalhadores, por consequência do problema sanitário, do problema pandémico que temos. E, portanto, neste quadro, dizer-lhe que tivemos a oportunidade de alertar o Governo logo após o primeiro confinamento, o primeiro estado de emergência, para a necessidade de regulamentar o teletrabalho na administração pública, para que ele fosse feito com justiça, inclusive alterar o Acordo de Carreiras Gerais número 1 de 2009, que diz respeito ao teletrabalho. Depois fizemos 3 reuniões com o Ministério e nessa altura gostaríamos de ver esclarecidas questões e clarificadas e regulamentadas, como por exemplo a questão das ferramentas digitais, as ferramentas do teletrabalho, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de tratamento entre trabalhadores em regime de teletrabalho, que modalidades de teletrabalho, se domiciliário, se teletrabalho móvel, se em co-working, nomeadamente questões dos períodos normais de trabalho, a assiduidade, condições de trabalho, o direito a desligar, a voluntariedade, bem, a reversibilidade, todo um conjunto de questões que em 3 reuniões deixamos o nosso contributo, mas de facto houve aqui falhas graves no que diz respeito à regulamentação do teletrabalho, porque sempre fomos empurrados para aquilo que há de ser o resultado do Livro Verde sobre relações laborais em Portugal, e nessa altura estariam à espera de todo o trabalho produzido para, juntamente com o Ministério do Trabalho, promover as necessárias adaptações para que não se verificassem injustiças no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, neste quadro, dizer-lhe que temos ficado relativamente preocupados quando o Governo tem um discurso vai no sentido dos trabalhadores do setor privado terem sido pagos os custos. Aliás, essa é a nossa reivindicação, o acréscimo de despesa. Há alguns setores que dizem que já poupam nos transportes, mas isso é uma falácia. O importante aqui é que o trabalhador em teletrabalho tenha as condições que tem enquanto trabalhador, como se efetivamente estivesse na empresa. E, portanto, neste quadro, ficamos ainda mais confusos. E parece que estamos aqui num processo de complexo que, a dada altura, foi-nos dito que era obrigatório o teletrabalho, seja no setor privado, seja no setor público. Bem, mas na administração pública o que nós estamos a assistir, e por isso é que temos dificuldades muitas vezes em compreender, é que o teletrabalho é pouco ou obrigatório, de tal modo que eram 68 mil trabalhadores na administração central no primeiro estado de emergência e agora dizem-nos que são 40 mil. Receio sinceramente que este número terá que ser demonstrado, até agora não foi demonstrado, sob as suas variadíssimas vertentes, mas é importante que haja aqui um tratamento igual e que o Governo assuma que tem que pagar os custos acrescidos aos trabalhadores que estão em teletrabalho. Depois disso, e nesta situação pandémica, há um conjunto de situações esmagadoramente preocupantes para nós, que ainda hoje vimos que é, e consideramos importante, que os trabalhadores que estão em teletrabalho até podem optar no apoio à família, porque são pagos até agora a 66%, passarão a ser pagos a 100%, mas é preciso perceber aqui, com toda a clareza, por que razão é que estes trabalhadores só serão pagos se tiverem filhos até aos 10 anos de idade, quando até agora era até 12. Bem, há aqui todo um conjunto vastíssimo de questões. Desafiamos o Governo a regulamentar, a negociar, inclusive aquilo que são os acordos que são celebrados.
Peço desculpa de o interromper, eu dava-lhe depois a palavra a seguir, vai ter o somatório, já excedeu o tempo da intervenção inicial.
Só para terminar a frase, Sr. Presidente.
Com certeza.
E, portanto, os acordos que são colocados a cada trabalhador, e neste quadro é um bocado o salve-se quem puder, sem nenhuma orientação, criando situações de injustiça e tratamento desigual que não são sequer aceitáveis.
Muito obrigado. Daria agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Tinha pedido a palavra só para um ponto de ordem.
Por favor.
Não, eu queria só informar FESAP e José Abraão, que vou ter que sair, porque estão em simultâneo em duas comissões, e tal nesta audição e também na outra, vão andar a saltitar. Provavelmente não vou conseguir voltar a tempo de fazer a intervenção, mas ouvi e ouvirei depois também as respostas. Obrigado.
Bem, queria dizer que se vier a tempo e se quiser usar a palavra, nós damos independentemente de ser na sua vez. Fica à disponibilidade, dá a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado Gameiro, faz favor.
Sr. Presidente, é que eu tenho aqui uma outra audição, portanto, estava aqui a ouvir. Muito boa tarde, queria cumprimentar o representante da FESAP, José Abrão, todos os colegas. Queria, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do PS olha para estas audições com bastante interesse. Estamos numa matéria nova, uma matéria relativamente nova, uma matéria que não pensávamos que tivesse um salto de paradigma, assim, por via de uma pandemia, mas que se vinha a adivinhar, quer na gestão privada, quer na gestão pública, que os recursos humanos, cada vez mais, podiam ser alocados a funções à distância para a prestação laboral e para cumprir o seu conteúdo funcional. Desse ponto de vista, nós acompanhamos algumas das preocupações que aqui foram manifestadas hoje. De facto, a evolução da pandemia e das regras que foram paulatinamente sendo criadas de adaptação a esta realidade tiveram também, ao mesmo tempo e simultaneamente, uma recolha de dados que nunca tinha sido feita sobre esta realidade, na primeira fase, e está nesta fase a ser concluída, tanto quanto o Governo nos informou, relativamente ao período atual, uma nova caracterização, penso também com essa distinção do artigo 14 da Lei do Orçamento, daquilo que estamos a viver hoje. De facto, o Governo tem vindo a justificar preventivamente que parece que esta redução do número de trabalhadores em teletrabalho de 68 para 45 mil se deve a um conjunto de fatores, porque nesses 68 estariam cerca de 10% de entidades que não são correspondentes com o conceito da Administração Central, por um lado, e portanto seriam da administração indireta e de alguma administração autónoma do Estado, que na primeira fase foram contabilizados, mas também um conjunto de situações que nesta primeira fase, e isso percebe-se no mês de janeiro e no mês de fevereiro, de pessoas que, infelizmente, de funcionários públicos que foram infectados ou afetados na sua pressão laboral por outros que terem sido infectados na sua esfera familiar ou profissional. Mas isso, talvez, a caracterização do que o Governo está a levantar ponha a questão mais a nu. De facto, o Governo tem vindo a evoluir também na sua posição relativamente ao pagamento daquilo que tem a ver com as despesas de comunicações e com garantir também um pagamento integral àqueles que estão em casa e que têm filhos no pré-primário e no primeiro ciclo do ensino, porque, de facto, não há, muitas vezes, condições em casa para poder trabalhar nestas circunstâncias. E isso está demonstrado, não só porque a Sra. Ministra, há bem poucos dias, assim o assumiu, de que estava a trabalhar numa legislação para esse efeito, como o Sr. Ministro das Finanças, este fim de semana, numa entrevista, assume claramente que o Governo está a trabalhar no sentido de poder a todo momento fazer uma remodelação correta para definir apoios. Portanto, nós estamos também muito atentos a esta matéria. Penso que há mesmo nas negociações abertas com os sindicatos, e era a minha questão à FESAP, já um conjunto de matérias elencadas sobre esta questão em particular do teletrabalho, e gostaria de deixar aqui também uma questão de fundo, que é saber qual é, quais são também as propostas que a FESAP tem a apresentar para que a legislação que está a ser produzida possa ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos trabalhadores, que neste momento alguns, com certeza, que estão a sofrer por estarem nesta situação, sobretudo aqueles que tiveram cortes financeiros nas suas remunerações e ou que têm situações como aquelas que estão a ser compaginadas para ser legisladas, mas enquanto a legislação não for produzida, estão a sofrer em casa.
Obrigado. Grupo Parlamentar do PSD.
Desculpa. Muito obrigado, Presidente. Eu queria aqui ouvir atentamente o Sr. Deputado do Partido Socialista. Já percebi que vai ser uma série de legislação. Não sei se esta legislação foi discutida efetivamente com a FESAP. Fico, congratulo-me, dizendo que vão pagar despesas aos trabalhadores, quando muitas vezes os profissionais manifestam a intenção de trabalhar a partir de casa, mas a lei remete para as chefias o poder de travar esse mesmo teletrabalho. E eu pergunto se os trabalhadores que estão em teletrabalho são efetivamente os trabalhadores que querem estar em teletrabalho, ou aqueles que são obrigados a estar em teletrabalho, ou aqueles que estão como cuidadores ou com famílias a cargo, não é? Logo aí está a ver bem a diferença que nós temos. Obviamente congratulamos se o Governo, não sei se fez isto depois de ouvir o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, tanto com a Ministra do Trabalho como com a Ministra da Administração Pública, que chamámos a atenção para esses fatores, mas aqui o que importa mesmo é perceber, através dos sindicatos e neste caso da FESAP, que é agora o que estamos a ouvir, o que é que nos tem a dizer e se existe efetivamente negociações ou se, como sempre, é o Governo que decide sem negociar e depois normalmente saem umas leis que não se enquadram ou saem propostas que depois são, de novo, peço desculpa pela palavra, se calhar coxas, e que depois temos que alterar de novo. Gostaria apenas de perguntar também à FESAP sobre isto que foi dito pelo Partido Socialista e a questão que eu faço. Se os trabalhadores que estão em teletrabalho estão porque o querem, ou estão porque são obrigados, ou os que não estão, é porque as chefias não deixam que estejam e como também depois, como é que vão participar, não é? Onde é que vão participar? São dúvidas que se nos colocam e eu acho que saírem leis na altura em que os grupos parlamentares se movimentam fazendo questões e que saem leis que também depois não percebemos como é que vão ser, deixa-nos um pouco apreensivos. Porque, pois, está a ver? Nem o Partido Socialista sabe. Se nem o próprio Partido Socialista sabe, está a ver como é que é. Por isso, gostaríamos de saber, e aí pedíamos a ajuda, efetivamente, dos sindicatos para conseguir perceber o que é que realmente se está a passar no teletrabalho. E como digo, e voltamos a repetir, não há trabalhadores de primeira nem de segunda, são todos trabalhadores. Não podemos exigir no privado quando não cumprimos no público. E o público tem que dar exemplo. E não podem ser os trabalhadores do público os que são muitas vezes mais militarizados. Era só.
Não, muito obrigada, Sr. Presidente. E gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o representante da FESAP, José Abrão. Eu peço desculpa, eu não ouvi toda a sua intervenção inicial, mas aproveitava esta intervenção do PCP para partilhar aqui um conjunto de preocupações que temos em relação ao teletrabalho, seja no momento atual que vivemos, da própria realidade epidémica do país e dos surtos, do surto da Covid-19, seja até na sua dimensão mais de fundo, nomeadamente no que refere aos impactos do teletrabalho na questão de serviços públicos presenciais e de proximidade às populações, que têm que ser garantidos, e estamos naturalmente a falar disto até num sentido mais lato, não necessariamente no momento atual que vivemos, considerando até os objetivos que o Governo anunciou de 25% dos trabalhadores da administração pública passarem a estar em teletrabalho, porque nós não podemos ver o teletrabalho como o alfa e o ômega da resolução dos problemas de um conjunto de trabalhadores. Foi aqui aflorada a questão, por exemplo, de trabalhadores que também prestam cuidados informais. A solução não tem que ser o teletrabalho, que continua a ser trabalho, tem que ser a garantia de um conjunto de direitos para que esses trabalhadores possam prestar os cuidados que têm que prestar na assistência à família e no apoio aos seus familiares, que é um direito desses trabalhadores e já agora também um direito das pessoas que estão em situação de dependência de terem esse apoio. Por isso, não encaramos de todo o teletrabalho aqui como alfa e o ômega de resposta para as soluções, nem acompanhamos essa reflexão. Temos preocupações até e entendemos que em momentos, nomeadamente em que ele está imposto, como é esta realidade, o teletrabalho foi imposto por diploma legal, em que o exercício do teletrabalho pelos trabalhadores, sejam eles do privado, sejam eles da administração pública, não pode em nenhum momento significar uma redução de direitos, incluindo, por exemplo, na retribuição do subsídio de refeição. Não pode significar acréscimos de custos para os trabalhadores. E falamos aqui da questão, naturalmente, de custos e gastos acrescidos. Poderíamos falar aqui da questão das comunicações, como já foi aflorado, mas nós juntamos aqui outros custos que neste momento os trabalhadores, incluindo a administração pública, naturalmente, que é destes que estamos a falar, também suportam em situação de teletrabalho, que tem a ver com o consumo da energia, nomeadamente eletricidade, a água também, mas eu juntava até aqui a questão do próprio gás, até considerando a questão do aquecimento. Ou seja, não pode significar redução de direitos, não pode significar acréscimo de custos para os trabalhadores, não pode significar menores condições de trabalho e não pode significar desregulação de horários de trabalho, porque o teletrabalho muitas vezes também serve para que os trabalhadores estejam sempre disponíveis, o que não é de todo aceitável. É esta a realidade, e mesmo para terminar, porque já estou nos três minutos, quero colocar uma questão muito concreta. Amanhã será discutido, por proposta do PCP, um conjunto de iniciativas sobre a questão do apoio à família, nomeadamente no acompanhamento a filho, em que entendemos que quem está em teletrabalho tem que ter direito também a este apoio. O teletrabalho não pode ser um impedimento para aceder a este apoio à família, que este apoio à família tem que ser garantido a 100% e não em 2/3 do salário, como está atualmente em lei, e também que este apoio deve ser estendido até aos 16 anos de idade, uma idade até a partir do qual legalmente os jovens têm reconhecido um conjunto de outras responsabilidades, reconhecendo naturalmente autonomias diferentes a quem tem 13 anos, 14 e a quem tem 10. Entendemos que este apoio deve ir até às famílias com jovens até aos 16 anos de idade. E perceber também a opinião da FESAP sobre isto. São propostas que serão discutidas amanhã, se bem que são propostas que o PCP já apresentou em março de 2020 e que poderiam, tendo sido aprovadas então, não haver atualmente os problemas que estão a existir para um conjunto de trabalhadores que estão em teletrabalho e que têm também os filhos em casa por força do encerramento das escolas. Muito obrigada. E obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora ao Presidente José Abraão, dizer-lhe que dispõe de o somatório destas três intervenções. São até 10 minutos. Eu pedia-lhe que observasse esse tempo e dava-lhe a palavra.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir.
Estávamos a ouvir.
E agora?
Agora estamos a ouvir e a vê-lo. Faça favor.
Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente, de facto, agradeço as suas perguntas. Nós, como lhe dizia, tivemos três reuniões com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, onde tivemos a oportunidade de fazer alguma discussão, fomos ouvidos, apresentamos algumas propostas, no sentido de que fossem definidos critérios, ferramentas de trabalho, igualdade de oportunidades, direito de desligar, admissibilidade do trabalho, e o que é facto é que tínhamos alguma expectativa que se pudesse avançar na alteração do Acordo de Carreira Geral 1, mas também intensificar aquilo que é a Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, no artigo 68, procurando regular essas mesmas condições. Bem, não aconteceu, lamentavelmente, houve tempo para que isso se pudesse fazer e continuamos com a proposta de alteração ao Acordo de Carreira Geral número 1, à Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, porque não podemos continuar a assistir em relação àquilo que assistimos hoje, que é de trabalhadores que querem estar em teletrabalho e são impedidos, mesmo em situação de obrigatoriedade. E no que concerne aos números, não vale a pena andar a tapar o sol com a peneira, porque definitivamente há menos trabalhadores das administrações públicas em teletrabalho, e o importante seria é que, sendo ele, conforme nos foi dito pelo Governo, que era obrigatório, mesmo onde seja possível, que estes trabalhadores tivessem a oportunidade de ter teletrabalho e com as condições que são exigidas, o pagamento do acréscimo de despesas. Hoje vivemos preocupados em que, por exemplo, nas autarquias locais há significativamente um número inferior de trabalhadores em teletrabalho, e a bola da transparência parecia fundamental que se pudesse caminhar no sentido de um levantamento geral, ver o que é que funcionou bem, ver o que não funcionou, ver que direitos é que estiveram em causa e, naturalmente, procurar corrigir toda esta situação. Numa lógica que não tem que ser a do governo decide, é a do governo ouve, o governo negocia e assume compromissos para o teletrabalho. Em alguns casos também há a verdade que há um teletrabalho imposto. E depois, no meio deste manancial de legislação, onde se procura complexizar tudo, o que assistimos hoje até agora é que, com os diplomas da pandemia, com os diplomas do estado de emergência e com tudo aquilo que é a legislação que temos em matéria daquilo que regula o teletrabalho na administração pública, que já temos, insisto, desde 2009, em 2020 fomos empurrados para isso e para o trabalho à distância, em muitos casos sem condições absolutamente nenhumas, noutros com algumas condições deficientes, mas onde tem claramente vigorado o arbítrio, a iniciativa de cada um, aquilo que cada serviço e cada organismo entende, com acordos que conduzem a que os trabalhadores assumam a responsabilidade não só pela segurança dos meios, mas também pela sua própria segurança e saúde no trabalho. Bem, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, era a hora, é o momento, é adequado para que se regulamentasse, para que se negociasse com as organizações sindicais e se pudesse avançar no sentido de que, se é verdade que em certos setores o teletrabalho veio para ficar, então que fique, respeitando os direitos dos trabalhadores, não reduzindo os salários, porque tem que assumir custos, porque isso também se traduz numa redução de salários que até aí não assumiam, e que haja claramente a assunção destas responsabilidades. Eu estou convencido até que o governo terá dificuldades em obter, por parte dos organismos, por parte dos serviços, das diversas administrações públicas, o número de trabalhadores que neste momento terão em teletrabalho. E por isso, eu tenho dois colegas, que é o Ricardo Freitas e que é o Carlos Almeida, se houver ainda tempo, e creio que sim, se entenderem deixar alguma nota que efetivamente não tenha sido dita, possam acrescentar, porque nós queremos discutir estas matérias com o Governo. As matérias estão claramente elencadas. Sabemos o que queremos e o caminho que queremos perseguir. E, portanto, só falta aqui, de algum modo, a vontade política para negociar e que não seja daqui a muito tempo, porque, entretanto, há direitos, há questões que estão em aberto, que é fundamental resolver e que não se misturem o plano das coisas. Nós sempre defendemos que quem está em apoio à família nesta fase pandémica deve receber os 100%, não compreendemos que é só até aos 10 anos, ou no básico, e neste quadro há muito a fazer, porque até agora há trabalhadores impedidos de ir para teletrabalho, temos muitas queixas nos sindicatos onde isto acontece, e era bom que definitivamente se fizesse do teletrabalho qualquer coisa que pudesse eventualmente ter alguma normalidade, tendo a noção que não vai estar toda a gente em teletrabalho e, portanto, a calcular os direitos dos trabalhadores parecem-nos fundamentais. Não sei se o meu colega Ricardo Freitas, o Carlos Almeida...
Podem utilizar até os 4 minutos que faltam para os 10 que têm direito e distribuam-nos de forma a contemplarem neste tempo dos 10 minutos. Por favor. Sim, sim. O dirigente Carlos Almeida?
Não, é o Ricardo Freitas.
Ricardo Freitas, é indiferente, faça favor. Mas tem que ligar a câmara. Senhor Ricardo Almeida tem que ligar a câmara. Freitas, peço desculpa.
Está ligado.
Não está ainda. Pode ir falando e ir tentando ligar a câmara, nós vamos ouvindo.
Está bem, é de qualquer maneira rápido. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. Vou acrescentar muito pouco, o José Abrão já relatou e os senhores deputados também já levantaram praticamente todas as questões que são fundamentais e que nos preocupam nesta relação teletrabalho. Talvez acentuar aqui que efetivamente aquilo que é o código hoje não é a prática, hoje acontece teletrabalho, não está devidamente regulado, não está negociado e, portanto, esse é o imperativo fundamental. Temos que encontrar aqui disposições e normas bem claras, seguindo os preceitos que já há pouco anunciaram e que também nós comungamos, só que, efetivamente, temos as intenções de que essa legislação será negociada. O Governo conhece algumas das nossas preocupações, mas necessitamos de passar o preto para o branco, perceber se isto vai alterar também o Código, como parece quase imprescindível, se irá alterar só a Lei 35 e outros regulamentos, mas de qualquer maneira é essa a nossa principal preocupação. Temos de ter um quadro jurídico claro que realmente permita, como também a senhora deputada falou e bem, os problemas da inspeção, das queixas, da verificação, e tudo isso não está efetivamente contemplado e tudo isso precisa de ser devidamente regulado. Esta situação hoje acontece por necessidades imperativas sanitárias fundamentalmente e no futuro o que terá de acontecer é também a regularização de um trabalho à distância e nesse sentido é isso que importa a partir de agora começar a tratar e portanto certamente é esse também o vosso interesse e empenho e naturalmente talvez todos juntos, começando o próprio Governo a negociar com os vários parceiros sociais as propostas que possam surgir, teremos as melhores soluções que possam ser encontradas num clima de alguma concertação.
Muito obrigado. Se o dirigente Carlos Almeida quiser intervir, ainda tem cerca de 2 minutos.
Muito obrigado. Nada tenho a acrescentar ao que já foi referido pelo coordenador da FESAP.
Para ligar a câmara, Carlos Almeida. Mas pode ir falando, que depois aparece a imagem, seguramente.
Muito boa tarde. Aí está. Aquilo que refiro é, nada tenho a acrescentar àquilo que foi referido pelo coordenador da FESAP. A situação, de facto, exige que o Governo cuide de outra forma, porque nós não temos visto por parte do Governo a sensibilidade que se mostrava necessária, que se mostra necessária para resolver este problema. E daí que estejamos hoje, um ano e tal depois do início da pandemia, estejamos no início do processo. E, portanto, isto é que de facto era importante avaliar, por forma a que o Governo possa dar uma resposta ao problema.
Muito bem.
Penso que fica sem voz.
Muito bem.
Muito obrigado.
Eu Sr. queria... Presidente, então, aproveitando o minuto que falta...
Pode ainda, sim.
Obrigado. Não era só para dizer que esta questão, como o colega Ricardo e o Carlos Almeida colocaram, uma por uma atitude diferente do Governo, outra no que respeita à fiscalização, nós temos andado aqui um pouco de seca para meca no que respeita à fiscalização do teletrabalho. Já foi à ACT... Agora a Inspeção-Geral de Finanças, como percebi, vão ouvir o Sr. Inspetor-Geral de Finanças e é bom que fique claro que tipo de intervenção a Inspeção-Geral de Finanças tem feito no sentido de fiscalizar as condições do teletrabalho, já porque acontecem por intermédio da ACT, são centenas e centenas de autos que foram levantados, o que é que tem feito, o que é que se tem corrigido, porque dá uma ideia que hoje esta questão da fiscalização está muito descentrada entre aquilo que é a responsabilidade da Inspeção Geral de Finanças e as próprias inspeções de cada Ministério. E, portanto, se quisermos entender a administração pública, temos que entender no seu todo, seja central, regional ou local, e neste contexto, tínhamos claro quer os números, quer as condições em que os trabalhadores empenharam funções em teletrabalho, para que todos possamos perceber, então, objetivamente e com seriedade, o que é que se pode fazer, no sentido de que as propostas que apresentamos, nós fez à PGT, ao Governo, possam fazer caminho, e possam fazer caminho com equilíbrio, com resiliência e bom senso, e evitando tratamentos desiguais e arbitrários no que diz respeito a cada serviço, no que diz respeito a cada Ministério. Acho que é um esforço que podia ser feito, já que entendemos que o Estado não pode ser ele próprio a dar um mau exemplo. Não pode pedir aos privados uma coisa e depois fazer outra, como ainda assistimos agora, mesmo à procura dos custos
do pagamento dos custos, onde se pede ao setor privado que pague, e depois vem o governo dizer que na administração pública não está pressuposto pagar absolutamente nada. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque as pessoas também veem o seu vencimento reduzido, porque têm mais custos com o teletrabalho do que se tivessem efetivamente que ir para o local de trabalho permanente todos os dias. E por isso, Sr. Presidente, como não terei mais oportunidade, agradecer mais uma vez a lição que nos foi feita, dizer que mais uma vez a FESAP, o GT, estamos completamente disponíveis para aquilo que entenderem conveniente a cada momento, seja para o teletrabalho, para a DSI ou para outras matérias, contem connosco para podermos deixar o nosso contributo o mais claro possível, mas também com uma grande responsabilidade e seriedade, como sempre fizemos até agora. Muito obrigado. Muito
obrigado. Queria agradecer na sua pessoa aos dirigentes que intervieram e, portanto, também aos colegas e fazemos aqui um pequeno intervalo até às 17 horas, altura em que temos a segunda audição. Portanto, vamos respirar um bocadinho. Até já, então.
Até já, muito obrigado.
Eu vou desligar o telemóvel.
Eu não estava a ser nada a ver com o meu computador. Nada.
Estou sem ele, Sebastião. Está-me a ouvir? Tem que ativar. Estou? Senhor Sebastião? Senhor Sebastião? Estou?
Consegue-me ouvir?
Consigo. Agora vamos ativar a câmara.
Já está.
A câmara agora. Falta a câmara. Muito bem. Perfeito. Pronto.
Tá.
Agora só aguardar um bocadinho pelos senhores deputados. Não desligo nada. Vou pôr a sala e vamos esperar, está bem? Bem, haja. Até já. Até já. Até já.